Olá, ponto de partida para mais um episódio do podcast do ciclo Feist. Hoje um café com Idalina Gonçalves, investigadora júnior da Universidade de Aveiro, mais concretamente no CISECO, Instituto de Materiais de Aveiro. Olá, bom dia.
Muito bom dia.
Damos as boas-vindas aqui ao estúdio. Obrigado pela presença e disponibilidade.
Obrigada eu pelo convite.
Para que o nosso auditório a conheça melhor, quem é Idalina Gonçalves? Qual tem sido o seu percurso até agora?
Muito bem. Bom, eu nasci em Guimarães. Vim para Aveiro realizar a licenciatura em Bioquímica e Química Alimentar e comecei ainda a investigar sobre os materiais pelo mestrado em Química Têxtil, pelo doutoramento em Engenharia Química e Biológica. Trabalhei com fibras têxteis, trabalhei com catéteres, portanto dispositivos médicos, e todo o conhecimento adquirido trouxe-me novamente até Aveiro. Portanto, eu fiz licenciatura na Universidade de Aveiro, mestrado e doutoramento na Universidade de Minho, portanto voltei a casa. E agora a minha casa é Aveiro, efetivamente, onde estou como investigadora no CISECO, no Instituto de Materiais de Aveiro, mais particularmente no Departamento de Engenharia de Materiais e Cerâmica.
E seria possível falar um pouco sobre a Universidade de Aveiro e mais concretamente sobre o CISECO?
A Universidade de Aveiro, portanto, é uma entidade pública dedicada ao ensino e também à investigação. O CISECO é uma unidade de investigação, foi criada em 2002 e desta unidade de investigação fazem parte cerca ou até mais de 500 investigadores que pertencem ao Departamento de Física, de Química, da Engenharia de Materiais e Cerâmica e também da Escola Superior Aveiro Norte. Portanto, este grupo de pessoas, de investigadores, trabalha em diferentes domínios científicos e o objetivo é promover conhecimento e inovação na área dos materiais. Portanto, é um dos melhores qualificados centros de investigação de materiais ao nível nacional. Conseguimos sempre patamares de excelência e, portanto, continuamos a progredir nesse sentido.
E como é que surge a entrada do CISECO no FAIST e no setor do calçado?
Bom, o convite, efetivamente, de nos juntarmos a este consórcio surge pelo percurso académico que temos percorrido, e eu falo no plural, porque de facto eu não trabalho sozinha. A investigação é um mundo de pessoas e trabalhamos muitas vezes e quase sempre em grupo. E, portanto, eu trabalho em colaboração com a doutora Paula Ferreira, muito dedicada ao desenvolvimento de materiais inorgânicos. Também trabalho com o professor Manuel António Coimbra, que também está dedicado à parte da bioquímica alimentar, e que ambos fazem parte da equipa FAIST. E nós temos dedicado o nosso tempo para valorizar resíduos, nomeadamente resíduos agroalimentares, com esta perspectiva de minimizar a quantidade de resíduos, economia circular, para desenvolver novos produtos. Produtos mais amigos do ambiente. Portanto, o colega Pedro Duarte, do Centro Tecnológico do Calçado Português, convidou-nos a integrar este consórcio porque há uma preocupação no setor do calçado para minimizar resíduos, dar-lhe um valor e, com isso, diminuir a pegada ecológica do setor do calçado.
Como é que se poderia descrever um pouco a atividade que o CISECO tem em parceria com a empresa de calçado Carité?
Portanto, o projeto, a agenda mobilizadora FAIST, tem vários parceiros e um deles, de facto, é a Carité. Portanto, a Carité é uma indústria de calçado, trabalha em diferentes setores do calçado, desde profissional a outros tipos de produtos. E também, no seu processo de fabrico, originam muitos desperdícios. Portanto, surge aqui, de facto, tal como indicado anteriormente, a necessidade de reduzir desperdício, dar-lhes valor, economia circular, minimizar a pegada ambiental que o setor de calçado tem, em particular a Carité. Portanto, atendendo ao conhecimento já gerado e no nosso grupo de investigação da possibilidade de usarmos estes resíduos para desenvolver bioplásticos, surge o interesse de pensarmos em combinar resíduos agroalimentares com resíduos do calçado para também desenvolvermos novos bioplásticos, bioplásticos aplicados agora ao calçado.
Como é que projetos como o FAIST podem potenciar a relação entre empresas e academia?
Bom, nós na Universidade de Aveiro e no CISEC temos já uma grande colaboração com empresas, desde empresas agroalimentares, empresas de componentes plásticos e, claro, entre outros tipos de empresas, embora eu esteja mais dedicada a estes dois setores. E, portanto, o calçado entra precisamente pelas matérias-primas que utiliza, pelos resíduos que origina. Portanto, há de facto produtos plásticos, mas também produtos de origem biológica, que têm ainda interesse quando estão a ser desperdiçados. E é aqui que nós queremos valorizar estes resíduos. As empresas têm ganho connosco, e eu atrevo-me a dizê-lo, conhecimento. Há uma cooperação ou uma troca de conhecimento mútua da empresa para a universidade e da universidade para a empresa, e ambos conseguimos agilizar o processo de inovação. Portanto, agilizamos o processo de inovação ao interesse da empresa, que é algo muito importante, porque na academia há também a área fundamental que não explora uma área de aplicação, mas uma área de conhecimento. E, portanto, com esta sinergia conseguimos, de facto, agilizar o processo, partilhar conhecimento e responder aos desafios que a sociedade nos impõe.
Portanto, a indústria beneficia deste tipo de parcerias e dos resultados destes projetos.
Sim, sem dúvida. E, além disso, durante este processo há também a formação de estudantes, de investigadores, que potenciam também a existência de recursos humanos com qualificação superior para as nossas indústrias. Portanto, muitas das vezes, nestes projetos, contratamos bolseiros de investigação. Normalmente, depende do tipo de projetos, mas já com licenciatura ou já com mestrado. O facto de já haver aqui um ponto de contacto com estes recursos humanos faz também com que eles mais facilmente se integrem no mercado português e nas nossas indústrias, que é um dos nossos objetivos enquanto investigadores, formar alunos e possibilitar-lhes um futuro no nosso país.
Muito bem. Os desenvolvimentos do CICECO para o FAIST, conjuntamente com os seus parceiros, focam-se na aplicação de bioplásticos para revestimentos funcionais, internos e externos ao sapato. É possível revelar um pouco destes desenvolvimentos?
Sim, sem dúvida. Portanto, nós já estamos efetivamente a fazer alguma divulgação e disseminação dos resultados e, portanto, terei todo o gosto em partilhar. Aqui estamos a reunir, como disse, resíduos agroalimentares, mais concretamente do processamento de batata, também de ervas aromáticas, de tomate, portanto, sempre em colaboração com empresas. Nós temos o contacto com estas empresas que já mostram interesse em valorizar estes resíduos e, portanto, estamos a desenvolver estes bioplásticos. Vamos recuperar estas moléculas, combinamos, desenvolvemos os materiais. E à semelhança, existindo os resíduos termoplásticos e às vezes até os resíduos provenientes do calçado à base de pele, na indústria do calçado, conseguimos conferir novas propriedades aos bioplásticos, o que chamou de bioplásticos funcionais. Podemos ter bioplásticos super hidrofóbicos e, portanto, para a camada exterior do calçado. Podemos ter bioplásticos, ao contrário, que adoram a umidade e, portanto, vão absorver a umidade durante, por exemplo, o processo de transpiração. Minimizamos a ocorrência de micro-organismos, de doenças ao nível do pé. Podemos conferir cor sem necessitar de pigmentos ou de processos químicos mais perigosos para o meio ambiente e até para o ser humano, através de moléculas naturalmente existentes. E, portanto, o desafio maior agora é compatibilizar estes bioplásticos com a superfície dos materiais utilizados no calçado. Já fizemos um caminho, já conseguimos efetivamente termocelar estes bioplásticos nos materiais. Estamos em fase de avaliar a sua resistência durante a utilização. Há uma outra linha, que é a linha para utilizar estes bioplásticos em embalagens personalizadas para o setor do calçado. E aqui estamos a pensar nestes materiais, nos bioplásticos, para, através de uma tecnologia de manufatura aditiva, portanto, a impressão 3D, gerar embalagens de acordo com o gosto do cliente, de acordo com o setor profissional. Portanto, temos estas duas linhas: reduzir resíduos, desenvolver bioplásticos com diferentes aplicações.
O CICECO é uma entidade que não tem tido tanta expressão no setor do calçado, em termos de trabalho prático. Como é que vê a importância desta entrada no setor?
Fiquei muito contente com o convite e alargou também os meus horizontes enquanto investigadora. Portanto, eu vejo aqui uma oportunidade de facto, vários investigadores terem este exemplo. Eu creio que já há alguns, até mesmo na Escola Superior Aveiro Norte, também, a trabalhar com o setor do calçado. Alguns dos colegas, como o professor Martinho Oliveira, também estão integrados na agenda FAIST. E, portanto, eu vejo aqui um exemplo de que, de facto, não só a indústria agroalimentar, não só a indústria dos plásticos gera resíduos, mas temos vários setores ao nível nacional e internacional que necessitam de estratégias mais verdes, mais ecológicas, para minimizar os seus resíduos, rentabilizar os seus processos de uma forma mais sustentável.
Como é que está a correr esta parceria?
Está a correr muito bem. É, de facto, de louvar a grande colaboração que a Carité estabelece connosco. Sempre manifestou abertura total para mostrar os seus processos de fabrico, cede as amostras para revestirmos os materiais e, além disso, mostra o seu interesse enquanto empresa, enquanto indústria de calçado. O que é que, de facto, nós estamos a pensar, se é válido ou não para uma indústria como a Carité. No fundo, ajuda-nos a guiar a nossa investigação aos interesses da empresa líder, que neste caso é a Carité. É muito bom trabalhar com empresas assim. Até agora, pelo menos no nosso grupo de investigação, temos sempre resultados positivos. Há uma troca de conhecimento, há uma troca às vezes de recursos humanos também. Há a possibilidade de fazermos o scale-up dos processos que desenvolvemos à escala laboratorial, o que é muito bom para um investigador que quer ou sonha, que é o meu caso, de ver a sua investigação no mercado um dia.
Só para terminar, como é que a Idalina vê a importância de haver tecnologia para o calçado desenvolvida e produzida em Portugal?
Eu acho que é o reconhecimento do bom que fazemos em Portugal, seja ao nível do ensino, seja ao nível da investigação. E, de facto, o setor do calçado em Portugal, ou de Portugal, é reconhecido a nível internacional. Portanto, vemos várias vezes em feiras internacionais que a marca portuguesa no setor de calçado é pioneira e está em grande destaque. Portanto, se desenvolvermos tecnologia que continua a colocar Portugal no destaque do setor de calçado, ficaremos certamente muito orgulhosos e, novamente, abriremos oportunidades para os nossos recursos humanos, que é muito importante, e ajudaremos a promover a inovação e o avanço tecnológico neste setor.
Chegamos ao final deste podcast Feist, um café com Idalina Gonçalves, a quem agradeço a agradável conversa.
Obrigada eu pelo convite.
Felicidades para os vossos projetos e até breve.
Muito obrigada.
Este podcast foi desenvolvido no âmbito da agenda mobilizadora Feist, fábrica ágil, inteligente, sustentável e tecnológica. Investimento apoiado pelo PRR, Plano de Recuperação e Resiliência, e pelos fundos europeus Next Generation EU. Para mais informação, consulte o website recuperarportugal.gov.pt. Esta publicação reflete apenas as opiniões dos autores. O PRR, Plano de Recuperação e Resiliência, e os fundos europeus Next Generation EU não podem ser responsabilizados por qualquer uso que possa ser realizado com as informações nela contidas.